Olá, tudo bem? Mais um podcast Vitor Medita. E vamos meditar sobre o que dessa vez? Sobre os nossos mimos e a relação do mimo, das nossas manhas, das nossas dificuldades em relação à figura paterna. Me acompanha aqui no podcast Vitor Medita. Estes e outros assuntos importantes para a nossa saúde física e mental, a gente vai estar trabalhando aqui, tá bom? Se olharmos para as situações da nossa vida que a gente enfrenta dificuldades, enfrenta alguns desafios, sempre se olharmos de maneira aberta, teremos a oportunidade de perceber que existe algum ponto ou oportunidade de melhora de nós mesmos. Existe alguma região nossa que pode ser aperfeiçoada, que a gente pode fazer um pouco melhor, que a gente pode conduzir um pouco melhor, que a gente pode aprender um pouquinho mais. Isso já requer uma dose especial de auto-observação, da busca de autoconhecimento. Porque, usualmente, as pessoas que vivem na superficialidade, que vivem de maneira superficial, tendem a culpar o outro, tendem a buscar a razão para sua dificuldade em outra pessoa, na escola, no professor, na falta de lógica de algum processo, sem perceber o quanto que existe de espaço de melhora e de reação e de transformação na sua própria região, na sua própria área. Então a gente vê isso em abundância. As redes sociais nem se fala. O quanto que o aumento da agressividade das pessoas, a busca das pessoas por quererem provar que tem alguma razão, que são certas, que não merecem a nota baixa, que não merecem a reprovação, que não merecem algum tipo de conselho ou correção no sentido de melhoramento. E aí as pessoas tendem a se armar, a se estruturar de uma maneira a culpar o outro. Este culpar o outro é um reforço da cegueira em relação à falta de visão do ponto interno, do olhar interno, de como que aquela situação poderia ser utilizada para que eu tenha espaços, ganhos, situações de melhora, situações de desenvolvimento interno. Então, vou citar um exemplo. Muito comum, até me deparei com este perfil recentemente. Aquela pessoa que, de uma certa forma, ganhou algumas coisas da vida com uma certa facilidade, e não está acostumada a ser cobrada de maneira mais correta, de maneira mais rígida, de maneira mais intensa, de maneira mais precisa. Essa pessoa, então, ela como que reclama para a mãe de que o rigor do professor, o rigor da nota baixa, foi injusto e demasiado para com ela. Sendo que os outros conseguiram, e vários outros alunos, colegas, conseguiram passar pela mesma situação. Mas não. Por algum motivo, ela culpa o professor, ela culpa a escola, ela culpa a estrutura e vai falar com a sua mãe. Mamãe, a escola, o professor está sendo injusta comigo. É claro que o coração da mãe, acolhedor, ele não está na sua função de fazer uma avaliação mais técnica e profunda, e também ele está fazendo outra função importante, que é a função do acolhimento, a função do cuidado. Venha cá, minha filha, venha cá, meu filho. Ah, você se esforçou, realmente parece haver uma injustiça nessa situação. Com uma amorosidade acolhedora, que é correspondente a esse papel maternal. E agora você pode me perguntar quem tem razão. A escola, o professor que tenta corrigir o aluno, ou essa mãe que acolhe e meio que abraça o pouco esforço, a pouca maturidade do seu filho, da sua filha. E é nesse instante que entra na iconografia, veja bem, eu não estou falando especificamente da figura masculina, eu estou falando ela iconograficamente, eu estou falando ela num sentido arquetípico, esse sentido. Então é um sentido simbólico. A figura paterna, a forte presença da figura paterna, importante para dizer, peraí, deixa eu ver se realmente você se esforçou ou não. Menina, deixa de ser mimada. Você poderia ter se esforçado mais. Você poderia ter feito mais. Ou, menino, deixa de ser preguiçoso. No próximo semestre, você que agora tirou um zero, no próximo semestre você vai tirar um 10. Você vai fazer reforço especial e coisas do tipo. A figura paterna no sentido de cobrar a tarefa, de dizer não me venha com choramingos, não me venha com mimimi, não me venha culpar os outros. O que você pode fazer? O que você pode realizar de diferente? Uma figura diferente da figura materna que acolhe sempre e que não faz um uso analítico da situação. A figura paterna, ela tem essa característica de dar limites, dar estrutura desde o momento em que a criança não tem mais como referência única a mãe como fonte de carinho, acolhimento, cuidado e alimento. Isso começa a acontecer logo depois da amamentação, quando a criança percebe que existe outra entidade com quem ela tem relação no mundo, que de uma certa forma também cuida dela, mas que não é tão próxima. É uma pessoa que vai introduzir ela nas relações com um mundo maior. É aí que entra a figura paterna. E a figura paterna, que se torna bastante importante, aí vai variar de acordo com o período da amamentação, girando em torno de 1 ano e meio até 3 anos, que ele começa a ganhar importância dentro do desenvolvimento desta criança. E é esta figura paterna que mais vai dizer não para essa criança. É esta figura paterna que vai determinar limites. Não pode fazer isso, tira a mão daí. Não quer dizer que a mãe não o faça. Mas a mãe está vindo daquele padrão do acolhimento, do aleitamento, do cuidado. E isso é muito visto nos casais, quando depois do segundo, terceiro ano da criança, a mãe começa a ter a possibilidade de ter um pouco mais de liberdade em relação à criança, de tomar mais ações, de poder trabalhar melhor, de poder desempenhar melhor suas funções. A possibilidade de não estar tão ligada no desenvolvimento da criança. E aí o pai tem esta função. Não quer dizer que, por exemplo, em famílias diferentes da estrutura pedagógica que eu estou explicando, não tenha na própria figura da mãe ou na própria figura do pai os dois símbolos arquetípicos daquele que recolhe e daquele que dá as estruturas. Mas em termos pedagógicos e em termos, vamos chamar assim, clássicos, podemos, né, estruturar e entender esses processos de maneiras distintas. Até para poder explicar a importância e o que acontece na ausência dessa figura paterna, dessa pessoa que dá a diretriz, que dá... Como duas asas de um pássaro que voa, a asa da mãe que acolhe, que recebe, que cuida, e a asa do pai, que dá força, estrutura, que dá caráter, que ensina que é necessário fazer esforço, que é necessário praticar. E aqui que nós vamos verificar muito a figura do professor, que muitas vezes pode se aproximar de uma característica de mãe e ser acolhedor e ser aquele que protege, aquele que cuida. Mas a figura do professor também, que dá direcionamento, que dá diretriz. Muitas vezes nós vamos ter mais facilidade com uma asa do que com a outra. Muitas vezes, quando temos dificuldade com a asa do pai, está muito relacionado com a figura do pai que reside em nós. A dificuldade de ouvir um não, a dificuldade de obedecer regras, a dificuldade de se esforçar, de seguir estruturas, de obedecer hierarquias, de respeitar. Isso tem muito a ver com a relação ou a falta de relação com o próprio pai. E aí, essa ave que talvez possa estar batendo mais só essa asa da mãe, pode se comportar como uma criança mimada. Uma ave que voa meio torto. Também, só o outro lado, aquele pai rude que cobra o tempo todo e a ausência de uma mãe carinhosa pode causar um problema reverso. Uma rigidez, uma dureza para consigo próprio, para com todos. Uma falta de conexão, de amor, de carinho, de relação, de relacionamentos. Um trator na ação, mas oco por dentro, sem sentimento, sem saber acolher, abraçar. Então, esta estrutura, ela serve para nós nos identificarmos com a nossa infância e a relação que temos com a nossa infância. Se temos lá dentro da gente um bom cuidado com essa mãe carinhosa, uma boa relação com essa mãe querida que acolhe, que é mais fácil. E se nós temos um bom cuidado com esse pai presente, mas que cobra. Se nós temos uma boa relação com esse pai que está junto, mas que não facilita o caminho, ele dá musculatura. Para você, como é que estão as coisas aí? Porque isso também define a tua relação com outras estruturas, como acabei de dizer, com a do professor. E com que tipo de professor você se relaciona? Quais são os seus aprendizados? Espero que essa reflexão tenha te ajudado. Espero que essa conversa nossa tenha criado algum tipo de estímulo às suas reflexões, ao seu olhar interior, ao seu progresso. Estamos aí para isso. Seguimos em frente. Espero que você esteja com a gente e possa curtir nosso próximo podcast. Grande abraço, até mais.